Você aí que nasceu no interior e se criou trabalhando na agricultura, não pense nunca em deixar o seu chão, jamais cometa, meu
Boa
amigo.
Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. É sempre uma grande alegria poder contar contigo na nossa audiência. Você que para o que está fazendo para acompanhar as informações do STR de Vacaria e muitos capões, o nosso reconhecimento. Bem ao programa hoje, Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões e vice-presidente da FETAR. Também o Giovanni Vanzetto, ele que é o nosso tesoureiro, o homem que tem a chave do cofre, vai conversar conosco, e ele que preside o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Ontem, sexta-feira, teve uma importante reunião, inclusive para escolher a nova diretoria. Será que temos novo presidente? Será que foi eleito a nova diretoria? A nova diretoria eleita e escolhida ou ficou para o próximo mês? Ou foi feita uma nova agenda para escolher o presidente? Vamos saber daqui a pouquinho com o Giovanni. E claro, nós vamos repercutir aqui entrevistas do movimento que aconteceu nesta semana, segunda-feira, em Porto Alegre. 5 horas da manhã, já estávamos em piquete em frente ao Laçador de Porto Alegre, olha só. E depois caminhamos perto aqui de 500 metros até o interior do aeroporto Salgado Filho, onde ali tivemos aí vários movimentos, palavras, discursos de lideranças sindicais. As pessoas que passavam assim não estavam entendendo nada. Sabe a impressão que eu tive, Sérgio Poleto, Giovanni? Boa parte das pessoas bem alienadas, não queriam nem saber que previdência, o quê, vou pegar meu voo e vou embora daqui mesmo, tipo isso. E nós teremos participações hoje com o Guiomar Vidor, que é o presidente da CUT,
Da CTB.
E também o Nelson Vide, presidente da FETAR, e o qual o nome do
Gabriel?
Gabriel. Perdão, me deu branco, né? O Gabriel Santos, que é o secretário, segundo secretário da FETAR. Bom, saudando então, dando as boas-vindas, boa tarde ao nosso presidente. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Bonese, boa tarde, Giovanni, nosso colega diretor. Colega aí das encrencas, né, do movimento sindical. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, aqueles que todos os sábados nos acompanham através da Rádio Fátima, através das redes sociais. Que bom poder estar de volta nesse sábado e com informações interessantes nesse sábado, Bonese. Depois dessa mobilização que aconteceu na segunda-feira, onde tu tivesse também a oportunidade de estar lá acompanhando, mandando boletins, inclusive aqui para a Rádio Fátima, onde o pessoal que estavam acompanhando pôde acompanhar, né?
Verdade.
E que depois a gente vai ter oportunidade também de ouvir de novo.
O teu discurso foi ao vivo nas redes sociais?
Exato. Apesar que a gente estava ainda meio que dormindo lá, né? Mas tudo bem, acho que fez parte. E o resultado disso foi na terça-feira depois. A retirada do projeto, então, da ideia do governo, da votação da reforma da Previdência, saiu de pauta, então, não será votado mais agora, pelo menos, até as eleições de outubro. Né?
Uma vitória, então.
Uma vitória. O governo recuou, não será votado agora. O Nelson e o Gabriel estiveram lá depois na terça e na quarta-feira, acompanharam várias negociações ainda, enfim, que o governo ainda acredita que até o final do mandato dele há a possibilidade de votar então a questão da reforma da Previdência, mas mesmo assim a gente não vai deixar de estar acompanhando isso em função das negociações que se tem, né, do agricultor familiar, do assalariado rural. Mas a princípio, então, a gente é uma tarefa a menos que a gente precisa estar se preocupando agora, por mais que tenha que estar atento, né, mas se conseguiu isso. Uma outra questão também interessante que a gente obteve essa semana foi o encaminhamento, então, do governo do estado para a Assembleia Legislativa da proposta do piso estadual, que estava meio que a 7 chaves na mão do governo do estado, do Sartori, foi encaminhado nessa semana, então, precisamente na quinta-feira, para a Assembleia Legislativa, por mais que o aumento seja abaixo daquilo que as centrais, nós, inclusive da Federação e Sindicato, estamos pedindo, mas foi encaminhado, isso é bom. E uma outra novidade que nós recebemos essa semana, principalmente na quinta-feira à tarde também, foi a liminar do Dr. Mauro aqui com relação à escola lá do Barro Preto, né, do João Becker.
Como é que ficou aquela situação, então?
A liminar aqui do Dr. Mauro, é de que a escola volte a funcionar nos dois turnos, como era antigamente, como foi no ano passado, sem nenhuma alteração. Só que, infelizmente, a decisão do prefeito é de que o jurídico da prefeitura recorra dessa decisão em segunda instância e também para o Supremo, se há necessidade para isso. Essa é a informação que a gente tem. Depois o Giovanni, inclusive, que faz parte da comissão dos pais lá, poderá falar isso até melhor do que nós, né? Isso é a informação que a gente tem, né? Então, foram três, pelo menos, informações essa semana, que, como eu disse no começo, né, que vieram, pelo menos, trazer informações boas aí para nós aqui da região e principalmente para nós de Vacaria.
Quer dizer, então, permanecendo nesse assunto, Barro Preto, lá da Escola João Becker, se iniciar uma batalha jurídica, pode ser que nem aula tenha, né? Porque daí não sabe se é de manhã, se é de tarde, se é nos dois turnos.
Olha, eu não sei como é que fica isso, né, Giovanni? Poderia até nos ajudar agora, né?
Isso, ver já, por como favor, é que... seja bem-vindo. Boa tarde, Giovanni.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, os ouvintes.
Qual a situação daqui, nesse momento, lá do João Becker? Vai ter escola, aulas de manhã, de tarde, ou no turno integral, ou não vai ter aula?
Tá havendo aula no turno da tarde. Todas as séries do pré até o nono ano estão tendo aulas no turno da tarde.
Tá, mas e a decisão? Não era para ter turno integral, judicial?
A decisão foi esta semana, mas até agora a administração, no caso da parte da secretaria, não se manifestou se vai voltar normalmente como era ano passado, os dois turnos ou não. Judicialmente está decidido que é para permanecer, mas eles não passaram
nada. Deixa
eu
entender uma coisa. Uma decisão judicial não tem que se cumprir? Quando se decide, o juiz determina, ele escreve o que foi a decisão e diz assim, cumpra-se. Quer dizer, então, que não está se cumprindo?
Até ontem, não foi cumprido nada. Está tendo aula só no turno da tarde. Talvez para a semana que vem eles comecem a cumprir, né, Vanessa? Seria de praxe isso, né?
Mas não tem nenhuma informação que segunda-feira vai ser turno integral?
Não, para os pais, até então, não tem nada formalizado.
Mas que barbaridade. Quem está nos acompanhando, quero já agradecer o William Mota e também o vereador Oswaldo Grigongo. Inclusive, se quiser entrar nessa conversa, fica à vontade.
Não, tranquilo. Pois é, eu acho assim que é uma decisão judicial, por mais que a ideia e pelo menos a informação que a gente tem é de que o prefeito autorizou o jurídico a recorrer. A não ser que tenha uma liminar contrária, me parece. Eu não sou jurídico
Mas em cima, liminar assim...
Pois é, deveria estar sendo cumprido a partir do momento que saiu essa liminar, cumpra-se, né?
Cumpra-se.
Então, a aula teria que ser o turno como era antes, manhã e tarde, né? Então, me parece aí que estão deixando de cumprir uma decisão judicial. Mas é o prefeito que a gente infelizmente tem aqui em Vacaria. Acho que deixa muito a desejar nesse momento.
Barbaridade. Eu quero só registrar aqui que o vereador Oswaldo diz assim, que a comunidade está de parabéns por lutar pelos seus direitos. É uma pena que a administração despreze o anseio da população. Educação no campo é direito. Mas olha só, eu assino embaixo tudo isso.
Não, é isso aí, eu acho que está de parabéns a comunidade, está de parabéns os vereadores, porque a grande maioria, eu acho que praticamente todos os vereadores, né, Giovanni, se posicionaram o contrário, a posição dos vereadores é contrária ao fechamento daquela escola, qualquer alteração, né, pelo menos... As audiências que a gente participou, as conversas que a gente tem acompanhado e nós também como sindicato, quando eu não pude participar, a prof participou, quando a prof não participou, Giovanni, que é diretor nosso, esteve sempre presente em todas as discussões, o Jefferson também, até porque o Jefferson é de lá também representando a diretoria, mas mais principalmente o Giovanni, que tem a filha que estuda lá, é de lá. Né? Teve participante, então o sindicato está presente em praticamente em tudo, eu acho que está de parabéns à comunidade mesmo, e é assim que se faz, faz com que se respeite os direitos da comunidade e a opinião da comunidade também.
É verdade. E depois, para a gente encerrar, pelo menos por enquanto, esse assunto, Giovanni, e a comunidade se mobilizou, trouxe sugestão. Eu lembro, eu estava na reunião, o pessoal lá da administração foram simpáticos à sugestão e, de repente, simplesmente não se deu ouvidos.
É, na verdade, foi tomada uma decisão em uma reunião com o prefeito. Nós conseguimos a reunião através da mobilização, que tava, ele não tinha diálogo com a comunidade, ele não queria ouvir, simplesmente ele deram o canetaço e que a comunidade só aguardasse eles fazerem como eles queriam. Mas nós fomos de atrás, eu como pai também me preocupei com isso, fomos de atrás, buscamos, como o Sérgio citou antes, os vereadores foram os que eu falei, pelo menos dentro da Câmara, todos apoiando a luta da comunidade. E agora foi ido na semana passada, se eu não lembro, a Caxias do Sul, na promotoria, com argumentos, com laudos, tudo como trabalhava antes o colégio, por que motivo que tinha que continuar. Então, foi uma conquista da comunidade, sim, Bonas.
Bom, só para encerrar agora mesmo, quantos alunos hoje são beneficiados com a escola?
Hoje eu não tenho de cabeça a quantidade certa, porque teve uns que eles foram transferidos para outros colégios devido à falta do transporte, que como eles diminuíram, ou reduziram o turno, eles tiraram o transporte de uns alunos, eles tiveram que, por força, se matricularem em Esmeralda ou outros colégios, tipo no colégio do assentamento. Mas até o ano passado, quando a gente começou a luta, eram 44 alunos.
Bom, vamos ver o que vai acontecer agora com os desdobramentos. Tem uma decisão judicial, né? E vamos ver, porque a gente não tem informação se já foi dado um liminar para permanecer como estava, né? Conforme a administração quis, decidiu, né? Mas vamos ver. O programa aqui está disponível para que a administração possa até esclarecer. Fiquem à vontade também. Mas, Giovanni, aproveitando tua presença aqui, como é que foi a reunião de ontem junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural? Teve alguns assuntos em pauta e um deles era a escolha da nova diretoria.
Exatamente, Manoel. Até para entender como funciona o Conselho, às vezes tem bastante do pessoal que nos escuta não sabe. O Conselho funciona assim, tipo, chega as demandas para nós lá e a gente põe em pauta. Até verba que vem para a aquisição de implementos para patrulha agrícola, para até pouco tempo ter uma destinação de calcário para pequenos produtores. Então a gente põe tudo isso em pauta e vai para votação. E ontem era para ter a escolha do novo ou nova presidente, mas infelizmente por falta de coro não tivemos novamente, Vanessa.
E o que ficou decidido então?
Ficou decidido que na próxima reunião do dia 27 de abril vai ser emitido ofício a todas as entidades que participam e já feito uma convocação que vai ser feita a eleição com a quantia de conselheiros que tiver na oportunidade.
Então, dia 27 tem escolha de qualquer jeito.
Dia 27 haverá de qualquer forma.
E outras decisões que foram tomadas no dia de ontem lá no Conselho?
Foi decidido a compra de uma roçadeira para a patrulha agrícola efetuar trabalhos para os produtores e alguns assuntos direcionados mais à administração mesmo interna.
Né? A avaliação que tu faz da tua gestão à frente nesse período de 2 anos, né?
2 anos e meio já, era para ser 2 anos, já estão em 2 anos e meio. Eu acho que foi positiva, Bonese. A gente sempre tentou trabalhar para beneficiar o máximo possível o pequeno produtor, que a finalidade nossa lá dentro é essa, defender a nossa classe. E buscamos também recurso via governo do estado, via governo federal, de verbas para repassar aos produtores. Acho que foi muito positivo.
Alguma questão, Sérgio?
Não, acho que tranquilo. Acho que a reunião, ela, na verdade, ela tem se dado a cada 2 meses, né? Ela é bimestral. E é uma oportunidade que a gente tem das entidades, enfim, e que nem o Giovanni, o Jaime, a Alvinda também, que representa as comunidades, os distritos, né, as regiões, trazer as demandas também dos agricultores, enfim, das outras entidades também trazer. Eu acho que é um espaço muito importante, não só o Conselho de Desenvolvimento Rural, mas, na verdade, todos os conselhos, porque é através dos conselhos hoje que a gente monta, né, e trazem as propostas, e depois o próprio prefeito, né, enfim, a administração como um todo é que monta um plano, né, de trabalho para os anos seguintes, enfim, a plataforma deles de trabalho.
Vamos fazer o seguinte, vamos atualizar os comerciais, se me permite, e em seguida a gente volta, daí também conversando mais um pouco com o Giovanni, trazendo a agenda e esses personagens que falava neste bloco lá de Porto Alegre sobre essa reforma, ou como foi dito, né, em vários discursos, a deforma da Previdência.
A deformação
da Previdência Social. É um instante só e a gente já volta.